Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente, o nosso podcast Glória Eterna, rumo a esta grande glória com as equipes brasileiras em grande destaque aqui no nosso podcast dentro da Conmebol Libertadores da América. Estamos iniciando aqui mais um programa e hoje do meu lado Osvaldo Pascoal, meu amigo, e que eu sou um grande fã. Primeiramente, tudo bem, Pascoal?
Tudo bem, Prieto. Um abraço para você, para quem está conosco aqui no podcast, para o fã de esporte. Temos aí realmente uma fase sensacional, essa fase de grupos da Libertadores da América, onde encontramos, inclusive, o Palmeiras fazendo mais uma vez uma campanha brilhante. Aliás, o Palmeiras não cansa de fazer campanhas brilhantes na fase de grupos da Libertadores da América. Agora também quebrando recordes, né? Chega ao número de 20 gols na competição, mesmo número que o River Plate tinha conseguido e era o maior número de gols marcados em uma fase de grupos da Libertadores e com certeza, ainda faltando dois jogos e pelo menos o Palmeiras enfrentando o Emelec em casa, há uma grande perspectiva de que o Palmeiras consiga ultrapassar esse número, Palmeiras quebrando recordes e muito possivelmente sendo o primeiro no geral em termos de classificação da Libertadores da América. É um grande destaque novamente o Palmeiras na Libertadores, Prieto.
Pois é, na verdade eu ia perguntar para você, ô Pascoal, pedir para que você traga aqui no podcast um destaque positivo e um negativo, né, desta rodada que nós acompanhamos da Libertadores da América. Se eu não estou enganado, você já trouxe aí o destaque positivo, mas aí é chover no molhado, hein, Pascoal? Você tem algum outro destaque, um positivo e depois um negativo?
É claro que a gente sempre tem mais novidades, né? As coisas ficam realmente muito evidentes na Libertadores da América. Por exemplo, um destaque muito positivo é o Rafael Veiga, que já é o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores da América, ultrapassando o Rony, que vinha aí sendo o maior artilheiro da competição. O Veiga, que faz realmente uma temporada brilhante, e a gente não entende por que não é convocado para a seleção brasileira, eu pessoalmente não entendo já há um bom tempo por que ele não é convocado para a seleção brasileira. Esse é um destaque positivo. Rafael Veiga, jogador do Palmeiras, para mim um dos grandes destaques da Libertadores da América. Para mim uma decepção, se você falar uma decepção, um destaque negativo, para mim uma decepção é o América Mineiro. Eu esperava mais, confesso para você, um ponto só na Libertadores da América, o empate naquela partida contra o Atlético Mineiro, eu acho que é muito pouco, eu esperava mais do América Mineiro.
Então vamos lá, eu vou trazer aqui, Pascoal, e você pode ir nessa comigo, como destaque positivo, os times brasileiros na Libertadores da América. Porque nós temos aqui uma edição, é que nesse momento da fase de grupos, nós estamos indo agora para a quinta rodada, e todas as equipes brasileiras têm condições de se classificar e avançar, né? Todos os times, né? Então, como destaque positivo, além dos times do Brasil, aqueles que estão liderando, né? O Palmeiras, que você citou aí, tem uma campanha extraordinária, 12 pontos, né? Todas as vitórias, mais do que as vitórias, o saldo positivo de 18 gols. É um negócio absurdo, né? A campanha que o Palmeiras está fazendo nessa edição da Libertadores da América. Além do Verdão, o Galo liderando o Grupo D, Corinthians, que a gente tinha uma expectativa até pelo grupo difícil, né, contra a equipe do Cali, e o Boca Juniors, e depois daquela estreia, vamos dizer assim, desastrosa contra o Always Red, mas hoje é líder do Grupo E. Passam 4 rodadas e o Corinthians está liderando, a exemplo do Flamengo. Então eu trago aqui como destaque positivo os times brasileiros, né, e Furacão, como você disse, Bragantino, América, Fortaleza, todos ainda com chance de classificação. E você falou do América, né, Pascoal? Como o destaque negativo da rodada, e eu vou num outro brasileiro, o Atlético Paranaense. Né, o Atlético Paranaense tomou uma goleada na quarta rodada, 5-0 para o Strongest. Eu não esperava, imaginava que o Atlético pudesse descolar pelo menos um ponto e ter mais tranquilidade para a classificação. Agora, nesse destaque negativo, que foi a goleada histórica do Furacão aí, que machuca o seu elenco, que machuca o seu torcedor, Ainda assim, como no positivo eu coloquei os times brasileiros, ele está incluído dos dois lados, viu, Pascoal? Porque só depende dele também para a classificação.
É, porque essa é a diferença do Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense terá duas partidas em casa. Vai jogar contra o líder do grupo, o Libertad, na sua próxima partida, não nesta quarta-feira, na outra quarta-feira, joga contra o Libertad e depois encerra a sua participação, para mim, contra o time mais fraco do grupo, e que o Atlético só empatou na primeira rodada, o time do Caracas, né? Vai jogar em casa também. Então, duas partidas em casa, a gente imagina com o Atlético, com todas as modificações que foram feitas, né? Com a saída do treinador, a chegada do Filipão e tal, que o Atlético consiga se recuperar dentro da Libertadores da América. É uma esperança que eu ainda tenho, até porque vai ter que jogar contra o Libertad. Ah, é o principal time do grupo? É o melhor time do grupo? É. Mas o Atlético tem que ganhar em casa se quiser seguir sonhando com a vaga na Libertadores da América, ou pelo menos a terceira colocação, para jogar a Copa Sul-Americana. Então, há uma perspectiva. O América vive um drama. Primeiro, porque vai jogar contra o Tolima fora de casa. E o Tolima jogou contra o América e ganhou a partida contra o América 3-2, jogando em Belo Horizonte, no Horto. Então, isso significa que o time do Tolima é um time forte. É um time que realmente representa muito dentro da competição e está brigando por essa vaga. É o próximo adversário do América. E ainda o América vai jogar fora de casa contra o Independiente Del Valle, que é outro time que a gente sabe que na Libertadores da América sempre é competitivo, sempre é difícil ganhar do Independiente Del Valle jogando fora de casa. Então o América, eu acho que tem duas paradas dificílimas, são dois jogos fora de casa e só um ponto conquistado até aqui. Mas estão na briga, você tem razão, eles estão com esperanças ainda de classificação. O América não depende muito dele, tem que fazer no máximo 7 pontos e tirar os pontos do Tolima, torcer para o Atlético Mineiro também ganhar o Tolima, para que ele possa ficar com a vaga do Tolima em termos de classificação da Libertadores da América. E do outro lado, você falou do destaque do Palmeiras, nas últimas edições da Libertadores da América, tem sido um furacão nessa fase de classificação, nessa fase de grupos, né? O time tem conseguido pontos atrás de pontos, vitórias atrás de vitórias, é o melhor do grupo, é o melhor no geral, e dessa vez o Palmeiras quer ser o melhor no geral, para levar vantagem nas oitavas, nas quartas e na semi. Porque na final, aí é um jogo só e já está marcado para Guayaquil, né, Preto?
É isso aí. Então vamos lá. Olha, Glória Eterna, aqui é o nosso podcast, atualizando você nesta semana tudo sobre a Conmebol Libertadores da América. Pascoal, você trouxe no destaque também aí Rafael Veiga reivindicando aí a oportunidade dele na seleção brasileira num ano de Copa do Mundo, ele que vem arrebentando mesmo na Libertadores da América e nas outras competições, né, no Campeonato Brasileiro. E a gente está trazendo aqui o craque da quarta rodada como destaque agora. E o vencedor, votação através do Twitter da ESPN, é exatamente o Rafael Veiga, além de assistências, gols, ele capricha, ele faz questão de meter golaços. Então, 37% na votação. Em primeiro, Rafael Veiga. Em segundo, Cássio, com 25%. Não é à toa que o Corinthians também lidera aí o seu grupo. Por essa razão, a boa votação para o Cássio. Um outro goleiro bem destacado aqui na votação é o Armani, com 22%, goleiro de seleção também, e o Guilherme Arana, esse sim já com chance de disputar a Copa do Mundo, aparecendo aí na seleção brasileira com 17%. Então, para o seu comentário, Pascoal, Rafael Veiga 37%, em segundo Cássio, Armani e Arana.
É, o que me chama a atenção, Rafael Veiga para mim é como se diz no turf, é pule de 10, né? É o jogador que vem arrebentando, o jogador que vem com números expressivos. É difícil você encontrar um meia atacante como o Rafael Veiga, né? Você encontra meias que chegam, fazem lançamentos e são bons jogadores. Mas você, meia atacante, aquele que é finalizador, chega na área e conclui jogadas com perfeição, é um jogador diferente. O Rafael Veiga, quando chegou no Palmeiras, teve até um empréstimo antes de voltar para jogar no time principal, amadureceu, voltou e está numa fase brilhante nesse momento. Agora, o que me chama a atenção são dois goleiros entre os melhores dessa rodada. O que pegou o Cássio, né? naquela partida contra o Deportivo Cali. Aquele pênalti que ele pegou, não é que ele tirou, não, ele pegou o pênalti. Aquilo é significativo. E o Armani, Jesus, o Armani contra o Fortaleza, ele fez 4 defesas impossíveis, né? E aí ainda conseguiu deixar o River Plate vivo na competição, um empate contra a equipe do Fortaleza. Eu até imaginei que nesse jogo o Fortaleza fosse sair com a vitória. E vejo o Guilherme Arana, que é um brilhante lateral esquerdo, faz realmente uma Libertadores América sensacional. E como mais um destaque do Rafael Veiga, ele já é vice-artilheiro da Libertadores com 6 gols. O Navarro, também atacante do Palmeiras, é o principal artilheiro com 7 gols até aqui, Prieto.
Pois aí, nessa rodada aí, eu até entendo a votação no Arana, né, o que ele jogou contra o América, né, deixando inclusive gol, o primeiro tempo dele foi uma coisa impressionante. Então, Rafael Veiga, primeiro lugar 37%, depois Cássio, Armani e Arana, trazendo aqui no nosso podcast os destaques, né, vencedor da 4ª rodada como craque aí da Libertadores da América. Ô Pascoal, vamos trazer um convidado agora aqui para o podcast?
Agora!
Vamos lá? Então vamos trazer aqui o Serginho, jogador do Jorge Wilstermann. É mais um brasileiro, né, que veste aquela camisa, assim como, para citar outros, o Lucas Gaúcho, né, o meia Robson, embora fique mais na reserva, né, e no campeonato boliviano principalmente. Eu fiz um jogo, né, o Wilstermann e Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, e no hotel me encontrei com o... Lembra do Pirulito? O Alex Silva, zagueiro?
O Alex Silva.
Então, também passando pelo Wilstermann. Mas hoje aqui o nosso convidado, então, é o Serginho, está com 37 anos, o atacante há 5 anos na equipe boliviana. Ele começou a carreira no Linense, passagens por clubes menores, né, dentro do futebol brasileiro, antes de chegar à Bolívia. Essa é apenas a segunda experiência dele jogando fora do Brasil. Já teve passagem por Angola, no Recreativo Libolo, no ano de 2010, no ano de Copa do Mundo, disputando 4 Libertadores da América com o Wilstermann. Em 2017, participou da campanha que eliminou o Atlético Mineiro nas oitavas de final, mas depois acabou caindo nas quartas após vencer o River no jogo de ida por 3-0 e na volta tomou uma goleada, que eu vou tocar nesse assunto já já com o Serginho. Então, Serginho, prazer ter você com a gente aqui. Fale um pouco da Libertadores da América, Serginho.
É, a Libertadores ela é diferente mesmo. É um outro patamar que a gente fala, né? Todos os países, todos os clubes que têm a oportunidade de jogar a Copa, né, como a gente chama aqui no futebol sul-americano, é diferente. E então isso ajuda a mobilizar o país, a mobilizar a cidade, a mobilizar o clube. É uma experiência incrível. E assim, para mim, o que me marcou muito foi a minha primeira, que foi contra o Atlético Mineiro, que pô, a gente eliminou, a gente era o time que tinha o menor investimento, e eliminamos o time que tinha o maior investimento, que era Robinho, tinha Fred, tinha Otero, tinha Casares, era uma constelação de estrela que dispensa comentário. A gente conseguiu esse feito histórico, né, pro país, primeiro pro país, porque nunca um time boliviano tinha eliminado uma equipe brasileira, e para nós foi surpreendente, porque a gente voltou de Minas, e a cidade, assim, eu nunca tinha visto, pelo menos uns 5, 10 quilômetros de congestionamento de pessoas pela rua, correndo do ônibus. A gente, para sair do aeroporto, tá demorando pelo menos umas 2 horas para sair do aeroporto aqui, teve festa na praça. Então, foi uma experiência incrível, né? E quando você joga uma competição desse nível, onde estão os melhores jogadores do futebol sul-americano, eu acho que motiva não só o clube, como você, e cada jogador se sente realizado, independente se você está num clube de pequeno, médio porte, como num clube grande. Essa é a sensação, tanto que a gente ouve, né, que muitos jogadores querem vir da Europa para cá, para ir um clube grande, para poder ter a oportunidade de jogar uma Libertadores. Então, quem tem essa oportunidade é indescritível mesmo.
Bom, eu acabei de fazer a introdução aqui, Serginho, né, de contrastes, né, de 2 jogos eliminatórios fazendo história, o Wilstermann, diante de um gigante, né, o River Plate, E jogando no Monumental de Núñez, o River tinha a dura missão de reverter aquela derrota sofrida na Bolívia para vocês pelas quartas de final em 2017. Na altitude, o time argentino perdeu por 3-0. Mas aí em casa, foi um massacre em cima dos bolivianos. Uma goleada por 8-0, 5 gols do Scocco, atacante da equipe. O que foi que pegou, Serginho? Foi a empolgação para essa partida?
É, eu não digo que a gente estava empolgado, cara. É, eu acho que o argentino, ele sabe se preparar muito bem para momentos adversos, principalmente numa competição como a Libertadores. Eles conhecem como ninguém, eles entendem, eles sabem o que eles têm que fazer, desde os bastidores até dentro do campo, que é o produto final. E a gente, claro, a gente ganhou do River 3-0. O time do Galhardo nunca tinha tomado 3-0 em qualquer competição. É um time muito sólido. E a gente, na verdade, era para ter sido 5, né? Era para ter sido 5-0. A gente fez 3, anularam 2 gols legítimos. Se tivesse VAR naquela época, a gente provavelmente teria ganhado 5-0. Mas a gente foi para um jogo que a gente sabia que ia ser muito complicado. A gente nunca se deu por ganhado o jogo. A gente sabia que ia ser muito difícil. Eles manejaram muito bem, desde a nossa chegada a Buenos Aires, que a gente teve problema para chegar no aeroporto, o nosso translado para o hotel. A gente não tinha lugar para treinar, a gente não pôde fazer o reconhecimento do gramado, a gente não pôde aquecer no gramado antes do jogo, a gente aqueceu numa quadra de basquete antes do jogo. A gente entrou, eles obrigaram a gente a entrar 10 minutos antes, e eles entraram, faltava 2 minutos, um frio em Buenos Aires, uma chuva, a gente todo molhado, todo, tipo, eles prepararam tudo, é claro, não que isso foi o essencial, é claro, eles foram muito mais superior que a gente. É a mesma coisa se você perguntar para um jogador brasileiro que estava no 7-1 da Alemanha, ele vai falar, não tem muito o que fazer, cara. Às vezes os caras vão 7 vezes e o cara faz gol, pô. A gente tentava se organizar dentro do campo, não dava tempo, porque parecia que os caras estavam a 200 e a gente estava a 10. Mas eles, desde o dia que a gente chegou até o dia do jogo, eles, pô, se fizeram tudo para remontar o placar, e de verdade, é claro, ficou marcado, mas a gente também deixou essa espinha neles aí, que foi o único time a fazer um 3-0 no time do Galhardo.
Aí o Serginho falando de detalhes riquíssimos, né, da dureza, como é complexa, né, a Libertadores da América, esse negócio de fazer o time ir para campo na hora errada, ficar esperando na chuva, no frio, isso aí quebra o aquecimento de qualquer time. À medida que vai passando aí a Libertadores América, a Conmebol vai ainda precisando melhorar muito, mas vai conseguindo organizar melhor e trazer esse protocolo de entrada, de aquecimento e os times partindo para o jogo. Mas, ô Serginho, você, futebol brasileiro, Angola e agora na Bolívia, embora tenha vestido aí poucas camisas, né, de diferentes clubes, mas você já tem uma experiência gigantesca atuando pela Libertadores América, viajando por outros países. Existe diferença das torcidas nos países, torcedor brasileiro para os outros torcedores, Serginho?
É diferente, eu acho que... mas eu, assim, em termos de pressão, assim, de torcida, eu penso... Porque eu joguei muitas vezes Campeonato Paulista, né? Enfrentei Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Eu acho que os torcedores do Brasil não deixam nada a desejar pro torcedor argentino e pela pressão que exerce. É claro, tem essa mística, né, de você jogar na beira, tudo, mas eu acho que isso é mais pelo marketing, por aquilo que eles falam, pela mística que tem de Maradona, Riquelme, por tudo aquilo que os times do Brasil com eles, né, com o River também. Mas eu, assim, eu vejo de uma maneira totalmente tranquila jogar fora do país. Eu acho que tem muito mais pressão você enfrentar um time brasileiro com o apoio da torcida do que qualquer outro lugar aqui no futebol sul-americano.
Aqui no nosso podcast Glória Eterna, estamos conversando com o brasileiro Serginho, atacante do Jorge Wilstermann, falando da experiência dele com o time boliviano dentro da Libertadores da América. Serginho, quais são os maiores rivais que você já enfrentou na Libertadores da América?
Cara, como treinador, o Galhardo, para mim, ele é impressionante. É. Ele tem o time na mão, ele consegue realmente passar aquilo que ele precisa fazer para o time dele evoluir, para o time dele fazer um resultado. Né? Eu acho que ele, assim, no futebol sul-americano, ele é um dos melhores treinadores que eu já enfrentei. É muito inteligente. Como jogador, duro você falar. Enfrentei vários, assim. Um cara que me surpreendeu muito foi o Nacho Fernandes, né, que hoje está no Galo. É um jogador que ele transita por todo o campo, né, em todas as áreas. Chega, faz gol, arma, marca. Bom, deixa eu pensar outro aqui que eu enfrentei, cara. Tevez é diferente. Tevez também era um cara que... Esses caras que eu tô te mencionando, é até difícil pra mim mencionar muito argentino, porque os caras são um pouco. Mas aí tem uma rivalidade, né? Mas, assim, são caras que me chamaram a atenção pela maneira que eles jogam a Copa. Parece que é diferente mesmo pra eles.
Serginho, tem um tema que todo mundo considera difícil de ser abordado, mas se faz cada vez mais, infelizmente, necessário de se discutir, que é o racismo. E a gente tem vivido isso com frequência nesta edição da Conmebol Libertadores da América, de jogos que são praticamente interrompidos por comportamento de torcedores dentro do estádio. Você, a propósito, já sofreu com o racismo dentro da Libertadores da América ou no futebol local, Serginho?
Não é que eu enfrentei. Eu enfrento isso toda semana que eu jogo uma partida de visitante aqui na Bolívia. Isso aqui na Bolívia é recorrente. E eu comecei a notar que não é... De uma maneira generalizada, contra o negro. É mais contra o negro brasileiro. Então, porque eu vejo de uma maneira assim... É difícil falar isso. Talvez vou me julgar por isso, mas eu vejo que o brasileiro, dentro do cenário sul-americano, ele é muito visado, ele é muito, talvez, invejado por tudo que o Brasil representa no mundo do futebol. E as pessoas, elas passam a ter essa... A não ter, como que eu posso dizer, a força de querer vencer dentro das quatro linhas, e acaba usando uma tática que para muitos é uma coisa normal. Se você chamar uma pessoa de macaco, se você chamar uma pessoa de negro de merda, é uma coisa normal para eles. E eu vejo muito isso da parte particular... com os brasileiros. Não vejo... Porque, de verdade, eu na Bolívia faz 5 anos. A maioria dos casos de racismo que teve foi comigo. Então, claro, tem alguns jogadores que são brasileiros também, que já sofreram, mas não se expõem. Eu, de verdade, não tenho muito, receio disso, porque acho que é uma bandeira que a gente tem que levar. Eu sou uma pessoa que eu ensino meus filhos que temos que tratar todo mundo igual, somos todos iguais, independente da cor, raça, idioma, crença. Mas isso é corriqueiro, isso não é exceção na Libertadores. Se você for transitar por todas as ligas no futebol sul-americano, talvez tem lugares que não, porque talvez você vai na Colômbia, você vai no Equador, que tem que é um país que tem muito mais negro, né? Mas se você for para o Uruguai, se for para o Chile, se for para a Argentina, se vier aqui na Bolívia, É até difícil falar, pô, você tá vindo aqui na Bolívia, pô, a Bolívia, a maioria, eu já me deparei com pessoas quase da minha cor me insultando de macaco. Então, para mim, foi surreal. Você, pô, cara da mesma cor que eu me chamando de macaco. Mas não tem lei, cara. Infelizmente, a gente vive num mundo que o racismo não tem lei. Por mais que você possa falar, não tem lei. Não existe lei para racismo. Não existe lei. As pessoas não se indispõem por isso. Porque acham que você é isso e ponto. Não estão preocupados com o ser humano, não estão preocupados com nada. Eles colocam a disputa por uma partida de futebol acima de qualquer outra coisa. Então, antes de você punir uma pessoa, punir um clube, talvez agora teve aí na Argentina, né, que teve a punição para as duas pessoas que tiveram as atitudes aí na Arena Corinthians e outro no campo do River. Mas, mesmo no Brasil, o cara saiu, foi embora, deu as costas e colocou um emoji de macaco lá e todo mundo deu risada e tá tranquilo. Então, eu acho que a gente tá retrocedendo e a gente vai seguir retrocedendo. Eu acho que não adianta, é legal a campanha, é legal tudo, mas se não tiver as autoridades, não tiver um braço forte, uma coisa diferente para poder acabar com isso e mostrar, não para nós que somos mais velhos, mas para as crianças que estão vindo e que vê o futebol como uma ferramenta de para a sociedade, para uma melhor sociedade, acho que infelizmente a gente vai estar num caminho sem volta.
O Serginho falando aí desse problema em outros países, né, em toda a América do Sul, acaba repercutindo mais na Libertadores da América por conta da vitrine também, né? E todo o continente, o mundo aí de olho na Libertadores. E destacar também que em 2019 o Serginho precisou abandonar o campo numa partida contra o Blooming no campeonato local, né? Ele se preparava para bater no escanteio e teve os insultos da torcida adversária. E naquela ocasião, até o presidente da Bolívia, Evo Morales, fez questão de manifestar seu apoio ao brasileiro. Então, Serginho, aqui no nosso podcast, muito feliz de ter a sua participação, viu, Serginho? Muito obrigado.
Não, eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite, Rodolfo. Obrigado a vocês aí pela oportunidade, por estar compartilhando esses momentos de Libertadores, esses momentos de futebol sul-americano. É sempre legal. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Sempre à disposição. Quando quiser, a gente pode trocar uma ideia, um bate-papo legal aí. Obrigado pelo convite.
Eu que agradeço mais uma vez, Serginho. Vai ser sempre um prazer bater um papo com você. Um forte abraço. E, gente, vamos falar do Fortaleza agora, né? Que o torcedor do Fortaleza tem feito grandes espetáculos no Castelão, né? E nas arquibancadas da Arena Castelão, né, foram exibidos mosaicos contra o racismo na partida diante do River Plate, né? Então tava lá, juntos na luta e stop racismo, né? Pare o racismo em inglês. A iniciativa é uma resposta aos casos de racismo sofridos pelos torcedores do Fortaleza em Buenos Aires, nos atos ocorridos no jogo contra o próprio River Plate. Então eu vou chamar aqui o Tinga para falar a respeito desse protesto e desta manifestação do torcedor cearense. Tinga!
E a respeito do mosaico, né? É importante, né? A gente fala, né? Eu acho que não foi só nós, né? Não foi só nós, jogadores, torcida do Fortaleza, acho que foi outras equipes também tiveram, né? Infelizmente com os argentinos, né? Então, infelizmente ainda na nossa cultura, né? No futebol ainda está acontecendo isso também, acho que no mundo todo, e a gente tem que mudar isso, né? Não basta só fazer mosaico, falar, né, da boca para fora, acho que a gente tem que começar a fazer, né? Punir. Né? Que nem aconteceu no Brasil aqui, no jogo do Corinthians, com uma multa de R$3.000, ele foi solto. Isso aí é palhaçada. Eu fico triste com isso, porque depois debochou, depois, né? E a gente não pode fazer nada. Se a gente for fazer, a gente é punido. E é punido severamente por uma coisa que outra pessoa fez pior, né? Mas a gente tem que mudar isso, né? Queremos que seja mais justo as coisas, né? Uma justiça seja feita não só aqui, mas no Brasil, no mundo todo, né? E esperamos que isso, né, não volte a acontecer mais. Eu vi que os torcedores foram punidos em cada time lá, que não pode mais frequentar estádio, mas acho que tem que ser pior, tem que aumentar essa multa, prisão, tem que ser alguma coisa para ninguém mais fazer, entendeu?
Obrigado, Tinga. Também na sua participação aqui no nosso podcast Glória Eterna, estamos falando de Libertadores da América e com orgulho e alegria de acompanhar cada vez mais, agora saindo desse lado racismo, né? A agressividade de torcedores nas arquibancadas e de provocações que acontecem dentro de campo também, mas para falar do envolvimento das mulheres numa questão mais profissional. No quadro de arbitragem, mulheres cada vez mais ocupando o espaço que é delas no quadro da Confederação Sul-Americana de Futebol. E a gente traz aqui a nossa especialista, não poderia faltar, a Renata Ruel, para falar da arbitragem feminina dentro da Libertadores da América. Tudo bem, Renata? Vamos lá.
Primeiro que ainda é um paradigma, querendo ou não, a mulher no futebol, na arbitragem. A gente percebe, sim, um aumento de escalas de mulheres na Conmebol, na Libertadores e na Sul-Americana. Não no apito, isso é importante falar. A gente não vê mulheres apitando, mas estamos vendo mais assistentes mulheres sendo escaladas, não só a Neuza no Brasil, mas como argentinas, equatorianas, e mesmo mulheres de quarta árbitra. Temos duas, três ali que estão sendo escaladas também. Então, isso já é uma grande novidade. Nós tínhamos um paradigma que nenhuma mulher fazia Libertadores. Ele foi quebrado. A Edna veio escalada para apitar um jogo da Libertadores na outra temporada. E agora nós temos mais mulheres, sim, sendo escaladas. A gente vê praticamente toda rodada pelo menos uma mulher na escala. Seja também de assessora, porque de assessora a gente tem Silvia Regina, a gente tem Ana Paula, a gente tem Regildênia, a gente tem a Sabrina da Argentina. Então a gente vê mulheres mais escaladas, sim, na Conmebol.
Renata, eu gostaria de ouvir você falando também sobre outras brasileiras. Você já citou aí nomes conhecidos, né? Grandes profissionais da arbitragem, mas eu gostaria que você falasse ainda mais de brasileiras que buscam esse espaço na arbitragem.
No Brasil, a Edna foi uma grande pioneira. Ela é uma grande pioneira em relação a apitar Libertadores e grandes jogos. Mas até recentemente, na final do Campeonato Pernambucano, nós tivemos um fato inédito, que foi uma mulher, pela primeira vez, apitando uma final de campeonato regional. A Débora Cecília apitou a final e é histórico, porque foi a primeira mulher a conseguir esse feito. Nós temos muitas árbitras no Brasil, seja em São Paulo, seja no quadro da CBF, e claro que todas querem chegar aonde a Edna chegou. Temos muitas que estão seguindo os passos. Mas entra, querendo ou não querendo, a gente tem que falar disso, ainda é um receio de dirigentes de escalarem mulheres, principalmente para o apito. Desde que eu entrei na arbitragem, lá em 2003, 2004, a gente tinha um paradigma gigantesco. A mulher para bandeirar era ótima, mas a mulher no apito sempre tinha aquela questão de eu não vou escalar porque vai ter maior visibilidade, se errar, a polêmica é maior. E ele não caiu tanto assim, esse paradigma. Tanto que na Libertadores a gente vê mais mulheres atuando como assistente, mas apitando ainda não. E aí no Brasil temos mulheres galgando, sim, buscando esse espaço.
Bom, já que você falou aí da Edna, então evidentemente que nós vamos trazer a Edna Alves Batista aqui para o nosso podcast. 42 anos, se tornou a primeira árbitra a apitar um jogo da Copa Libertadores masculina. Foi num sexteto todo formado por mulheres, né? Algo que também era inédito. Então a Edna comandou a partida entre Defensa e Justiça, né, o time da Argentina, contra o Independiente Del Valle do Equador, pela última rodada da fase de grupos da temporada passada, de 2021. Em fevereiro de 2021, também fez parte do primeiro trio 100% feminino a apitar uma partida de futebol masculino profissional da FIFA durante o Mundial de Clubes de 2020. Então, Edna, prazer ter você aqui também no nosso podcast. Quando foi que você começou na arbitragem, Edna?
Meu início na arbitragem foi em 1999, através do senhor Oswaldo Miro Meng, que é o pai da amiga minha, da Elisângela. Ele me chamou para bandeirar um jogo de amador. E depois disso eu me apaixonei pela adrenalina que envolve o futebol e fui buscar recursos para mim fazer o meu curso, que foi em 1999, no final do ano também, que eu comecei naquele mesmo ano trabalhando num jogo de amador de base. E depois ingressei no curso, durante 2 anos fizemos a parte da teórica e a parte prática também dentro do curso, me formei em 2001. E depois comecei a atuar também pela federação.
Edna, quais foram as maiores dificuldades nessa caminhada?
Ah, nada é fácil, nenhuma carreira. É, ainda mais para uma menina no interior do Paraná, uma cidadezinha pequena, onde eles nunca viram nenhuma mulher trabalhar dentro do futebol como árbitra, tá dirigindo partidas municipais e depois regionais. Mas a gente, quando ama uma coisa e busca fazer com amor e carinho, acredita em Deus, a gente vai trabalhando, construindo e realiza nossos sonhos.
Bom, e Edna, eu fico imaginando aqui a sua emoção, a sua realização de estar com um apito dentro de campo e participar de uma partida da Libertadores da América. Fala pra gente sobre essa experiência, por favor.
É, apitar um jogo da Libertadores da América foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, e participar desse jogo juntamente com a Neuza, a Cindy e a Maria Belém, que era a quarta árbitra, foi fantástico. Era um quarteto feminino e, graças a Deus, desempenhamos um bom trabalho. E só temos gratidão, resume os momentos que nós passamos dentro daquela partida e em toda aquela semana que vivemos tudo aquilo. A gente agradece muito a Conmebol por ter abrido esse espaço para as mulheres. E se você vê hoje quantas meninas estão trabalhando bandeirando e trabalhando de quarta árbitra, então a gente só tem que agradecer a toda a Conmebol que vem abrindo espaço para nós mulheres, mostrarmos que somos capazes, estamos sempre evoluindo, treinando e buscando melhorar para ocupar esse espaço.
Edna, eu fico imaginando aqui o seguinte agora, né? A gente trabalhar fazendo o nosso podcast, programas e transmissões e falando de arbitragem, sem citar arbitragem feminina como um destaque, como se fosse algo absolutamente normal, introduzido no dia a dia da Libertadores da América. Como é que você vê isso, Edna?
Que viria algo corriqueiro mesmo. Tá, mulheres nas escalas aí e arbitrando como árbitra central. Vamos trabalhar para isso, buscar evolução e melhorar a cada dia para podermos ter oportunidade de mostrarmos nossa capacidade e mostrar que amamos também o futebol e nos dedicamos para dar o nosso melhor lá dentro de campo de jogo. E tem muitas meninas vindo aí com muita capacidade.
Edna, e os planos para o futuro?
Olha, eu estou me entregando ao meu trabalho. Eu amo futebol, eu amo arbitragem, eu amo o que eu faço e sou muito grata ao futebol e a tudo que ele me deu dentro da arbitragem. Meus planos para o futuro, se Deus quiser, passar por toda essa fase que a gente tem de preparação para a Copa do Mundo Feminina 2023. Temos várias etapas aí onde são feitos cortes, às vezes de árbitros que fica pelo caminho, e graças a Deus nós estamos com um trio novamente brasileiro para representar o nosso país. E é eu, a Neuza e a Leila. E agora a gente tem um evento na França, agora no final desse mês, o Sub-20 masculino lá. E se Deus quiser, fazer um bom evento, uma boa competição, representando o nosso país, para a gente dar mais um carimbar, mais um pedacinho do nosso passaporte, para a gente garantir aí essa vaga para ir para a Copa do Mundo e poder estar lá e representar bem o nosso país. Esse é o meu maior objetivo agora no momento. Tô buscando isso, melhorar a cada dia para merecer e conquistar essa vaga para mim e para as minhas assistentes e para o nosso país.
Legal, Edna, você é um orgulho para todos nós que vivemos aqui o jornalismo dentro do futebol, do esporte e, sobretudo, a Libertadores da América, que é o nosso tema principal aqui no Glória Eterna. Então, boa viagem para você no final deste mês, muito sucesso e obrigado por participar aqui do nosso podcast.
Queria agradecer vocês pelo convite e parabenizar aí o pessoal do programa. E dizer que eu agradeço de coração a todas as pessoas aí que torcem, acreditam no meu trabalho e vou buscar cada dia mais melhorar e evoluir para poder estar fazendo grandes jogos, ir bem nos jogos e representar o nosso país também em eventos aí internacional. Gratidão, que Deus abençoe todos vocês.
Amém. Obrigado, Edna. Grande abraço para você, Edna, participando com a gente aqui do Glória Eterna nesta semana de folga dos times na Conmebol Libertadores da América. Bom, foi destaque lá atrás, no começo, né, do nosso podcast, a questão que eu trouxe aqui como positiva de todos os brasileiros nessa temporada. Então, ô Pascoal, vamos trabalhar, Pascoal!
Agora, vamos lá, Pri. Vamos lá.
Ó, para você comentar, Palmeiras, líder do Grupo A, o Atlético, lanterna do Grupo B, o Furacão, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, vice-líder no Grupo C. Todo mundo tem chance de se classificar aí para a fase eliminatória. O Galão, líder do Grupo D, o Atlético Mineiro, América, lanterna do Grupo D, mas pode se classificar. É o único que não depende apenas dele, mas numa combinação de resultados. E com sucesso, o América segue em frente. Corinthians, líder do Grupo E, Fortaleza, terceiro do Grupo F. E o Flamengo, líder do Grupo H. Pascoal!
É, realmente é uma configuração muito interessante, né? Os brasileiros demonstram a sua força na Libertadores da América. É, vou começar pelo Corinthians, no Grupo E, que você falou que é líder do Grupo E, e pega o Boca Juniors na próxima terça-feira, não nessa terça, na próxima terça, dia 17, contra o Boca e na Bombonera. Imagina só a pressão que será exercida em cima do Corinthians por parte do Boca, né? A gente ouviu agora há pouco o Serginho falando que jogar na Bombonera é um terror, né? Porque eles usam todos os artifícios necessários, tudo que pode para provocar uma reação negativa do time adversário. E eu espero que o Corinthians saiba se comportar nesse jogo. Aliás, na final da Libertadores de 2012, o Corinthians soube se comportar muito bem, né? Até o Romarinho entrou em campo e num toque só na bola, acabou decidindo aquele jogo com aquele empate e depois a vitória com o Sheik sendo genial na partida contra o Boca no Pacaembu para garantir o título da Libertadores da América. Então o Corinthians, esse jogo para mim do Corinthians ele é importante, fundamental. O empate não é ruim, não é ruim o empate não. Até porque o Cali vai jogar contra o Always Ready e se o Cali ganhar vai a 8 pontos, o Corinthians empatando também terá 8 pontos e o Boca ficará com 7 pontos e a briga ficará realmente muito interessante. Até porque o Corinthians na última rodada vai pegar o Always Ready. Eu acho que aí está o grande ponto de equilíbrio do Corinthians. O empate não é ruim contra o Boca, aposta numa vitória na última partida contra a equipe boliviana. No mais, o Palmeiras é aquilo que a gente sabe, o Atlético Paranaense depende muito das suas forças jogando em casa, mesmo contra o líder do grupo, tem que ganhar. O Red Bull Bragantino tem uma situação muito equilibrada e eu acho até que o Bragantino vai se classificar, porque vai pegar o Estudiantes, o líder do grupo, nessa próxima rodada. E vai jogar em Bragança Paulista no Nabi Abichedi. Eu acho que aí é o ponto fundamental. Ganhar essa partida, fazer 8 pontos, porque o Nacional vai jogar contra o Vélez. Eles é que se entendam lá. O Vélez tem 2 pontos e o Nacional tem 4. Para mim, o Bragantino também está na luta por essa classificação na Libertadores da América. E a gente vê nos outros grupos as possibilidades dos brasileiros. O Atlético Mineiro, 8 pontos. Eu esperava mais, confesso para você, Prieto. Eu esperava mais do Atlético Mineiro, não só 8 pontos em 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. Eu esperava do Atlético uma campanha um pouco melhor, talvez aí com 10 pontos, 12 no máximo, mas tem alguns adversários complicados. Eu sei que o Tolima é complicado, que o Del Valle é complicado, mas entendo que o Atlético poderia estar numa situação melhor, mas vai se classificar. O sonho do Atlético nessa temporada, todo mundo sabe, é ganhar a Libertadores da América. O empenho está voltado para isso e tem todas as condições, porque a briga é uma briga muito interessante, uma briga muito importante, assim como a gente vê a classificação do time do Flamengo. Líder do grupo com 10 pontos, né, com 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate, realmente uma situação muito especial. Vai jogar contra o Católica, contra o time da Católica, que é terceiro colocado do grupo, na próxima partida, jogando em casa, e define em casa contra o time mais fraco do grupo, que é o Sport Cristal. Então o Flamengo ainda fará mais 2 vitórias. O Flamengo fará 16 pontos, na minha opinião, e vai passar, é um dos favoritos também, a conquista da Libertadores da América. Quem diria, né? O Corinthians entrou e já é líder do grupo nessa expectativa também, no grupo E da competição. Tá todo mundo querendo, muito mais para esses que eu citei, muito menos para o América e para o Atlético Paranaense. Mas especialmente o América, que joga fora de casa 2 partidas e não depende só dos seus resultados, né, Prieto?
É verdade. A situação do América, de fato, é a mais complicada, como a gente já vem destacando aqui. De todos os times brasileiros, é o único que não depende apenas dele. Precisa aí de uma combinação de resultados e, convenhamos, o grupo não é simples. Aliás, não tem grupo fácil. O único time que tornou o grupo simples, né, clube, foi o Palmeiras, que entrou com muita força e arrebentando aí desde a primeira rodada. Tá certo? Destaque final para a gente se despedir então, Pascoal.
Olha, vai ser realmente uma rodada muito importante, decisiva para algumas equipes na Libertadores da América. O River Plate, que vai jogar a sua partida contra o Colo-Colo. Fortaleza, que joga fora de casa contra o Alianza Lima. E o Fortaleza depende dessa vitória contra o pior time do grupo para se classificar. Eu acho que teremos aí uma rodada importantíssima, expressiva, e aí tudo fica para a última rodada. Mas quem conseguir vencer nessa, carrega a esperança, a expectativa de classificação para a última rodada. Prieto, é sempre um prazer estar ao seu lado.
Prazer todo meu, Oswaldo, Pascoal, o pessoal que participa com a gente do nosso podcast Glória Eterna, vivendo aqui uma semana de respiro na Conmebol Libertadores da América, mas como o calendário não é fácil para os times do futebol brasileiro, tem aí Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, mas na próxima semana estaremos juntos com os jogos da Libertadores, voltando no dia 17 de maio. Vai ter Bragantino, vai ter Corinthians, vai ter Flamengo, depois dia 18. Palmeiras, Furacão, América e Fortaleza, e no dia 19, o Galo contra o Del Valle. Mais uma vez, Pascoal, forte abraço para você, a todos, muito obrigado pela companhia aqui no nosso podcast Glória Eterna. Valeu, turma, até a próxima, tchau!